O estado de São Paulo registra um déficit habitacional de cerca de 1 milhão e 800 mil domicílios, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Na capital, seriam necessárias 474 mil moradias populares para zerar este índice. No entanto, o orçamento anual para as obras é de 471 milhões de reais para 2020. Está abaixo do de 2018. Eu vou conversar com o professor João Setter Whittaker, professor do Departamento de Projetos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, que vai abordar essa situação. Bom dia, professor.
Bom dia aos ouvintes.
Professor, como lidar com esse problema de moradias na cidade de São Paulo?
Olha, a primeira questão você já deu um pouco a resposta na pergunta. A questão da moradia, ela enfrenta o problema da invisibilidade, quer dizer, as pessoas não percebem muito que esse problema existe, porque as pessoas que moram, que têm onde morar e que são das classes mais altas, porque isso não afeta elas. Mas a verdade é que a gente tem, ao longo da história do Brasil, uma produção de cidades, que cidade é numa lógica excludente e que sempre bota para fora da cidade a maioria da população mais pobre. E a prova dessa invisibilidade é que, ao contrário da educação, da saúde, que receberam já na Constituição de 88 uma verba obrigatória, né, para poder enfrentar essa questão, a questão da moradia, que é central, porque pela moradia a gente tem, inclusive, a possibilidade de ter uma boa educação e de ter menos doenças, né? Essa questão da moradia, ela fica completamente subordinada a outras políticas e a ela não é dada nenhuma importância. A prova disso é justamente que os orçamentos necessários, que deveriam ser de 20%, de 15% de um orçamento de um município que nem São Paulo, não chegam nem a 1% e estão diminuindo, como você mesmo disse. Então, na verdade, esse é o maior problema. Entender que a questão habitacional no Brasil, que é invisível porque não incomoda aqueles que têm esse problema resolvido na parte das cidades que funciona, ele é um problema gigantesco, estrutural, que afeta talvez metade da população urbana nas grandes cidades, de alguma forma.
O senhor mesmo está falando da questão das moradias populares, que é o nosso maior problema aqui na capital. Como é que se enfrenta essa dificuldade? Porque não é só o orçamento e o espaço físico para a construção. Como é que se seleciona isso? Como é que se lida com isso?
Olha, na verdade, eu acho que a principal questão é uma questão orçamentária, é uma questão de poder fazer a política pública e ter a disponibilidade para isso. Eu fui secretário de habitação em São Paulo, então eu sei bem o que significa essa falta de disponibilidade ou a possibilidade de ter. Porque uma vez que se tem orçamento para isso, a verdade é que existem instrumentos para poder fazer. As prefeituras têm, desde 2001, no Estatuto da Cidade, instrumentos urbanísticos para poder fazer a aquisição de terras bem localizadas. Em São Paulo, se destinou 30% do fundo de urbanização da cidade, vem da outorga onerosa, do que os empreendimentos pagam a mais para poder construir na cidade formal, para aquisição de terras para habitação social. No centro das cidades brasileiras, nós temos cerca de 5 milhões de unidades vazias, para um déficit habitacional que é em torno de 6 milhões. Se a gente tivesse políticas concretas de desapropriação e transformação dos prédios vazios nas áreas centrais para poder transformar num parque de habitação social, de locação social, a gente já teria um caminho bastante significativo. Há também possibilidade de aquisição de terras nas zonas especiais de interesse social que foram destinadas a isso no plano diretor. Só que nada está sendo realizado. Então, na verdade, no Brasil, o problema não é tanto é como fazer. Nós temos as ferramentas e temos as soluções para fazer. O problema é querer fazer. E eu acho que é aí o grande entrave da questão da moradia.
Por que dessa estagnação de não se fazer?
Porque eu acho que, como eu disse, esse é um problema que não incomoda. Ele entra numa lógica muito perversa da política brasileira, em que, de certa forma, a população pobre que precisa de alguma coisa ligada à moradia, ligada à infraestrutura urbana, ligada a asfalto, saneamento, o que for, na verdade é uma grande população que serve a fins eleitorais, que está permanentemente demandando de políticos, de políticos do executivo ou do legislativo, e que, portanto, alimenta uma espécie de um ciclo vicioso, de uma roda roda política em que eu acredito que não haja uma vontade real de se melhorar a situação das pessoas. Além do mais, as grandes franjas da cidade, as grandes periferias das cidades que são informais, elas servem também como uma reserva muito útil para o mercado imobiliário, para o dia em que o mercado imobiliário resolve começar a avançar em novas áreas e encontra essas áreas informais e, portanto, disponibilizadas para serem formalizadas, não para casas populares, mas para o mercado imobiliário. Então, o grande erro dessa história é não perceber que isso é antieconômico. Isso é contraproducente do ponto de vista da construção de uma sociedade que economicamente iria funcionar muito melhor para todo mundo, inclusive para os mais ricos, inclusive para o mercado imobiliário, se ela fosse mais igualitária, mais justa na distribuição, vamos dizer, do acesso à cidade.
Professor, para a gente encerrar, como se mudar essa realidade? De que forma a população consciente dessa demanda e que quer tentar solicitar ou pedir para que isso seja dado um andamento, pode fazer?
Olha, eu acho que a gente precisa de uma mudança política, e esse é um trabalho que a gente tenta fazer, inclusive no âmbito do nosso papel de pesquisadores dentro da USP, é uma mudança política, não no sentido político partidário, no sentido da consciência política da população, da importância da questão da moradia, que ela seja entendida por todos. Acho que a sociedade brasileira não entende que a questão da moradia correta e adequada para o conjunto da cidade trará benefício para todos. Por isso que é muito importante sempre fazer o que nós estamos fazendo aqui, falar desse assunto, levar esse assunto para as autoridades, mostrar que ele é importante e não criminalizar aqueles que lutam por moradia, que é uma tendência muito frequente no Brasil, que é aqueles que estão numa situação que de luta para tentar melhorar essa situação, eles são vistos não como pessoas que querem ter o direito à moradia, mas como bandidos que estão causando desordem, que estão causando o que é, eu acho, muito incorreto. Na verdade, as pessoas mais pobres no Brasil ocupam áreas muitas vezes inadequadas, porque não é dadas a elas, nem pelos governos, pelas gestões da cidade, nem pela própria dinâmica urbana da cidade, não lhes é dada a alternativa de moradia em locais adequados. É isso que a gente precisa mudar a médio e longo prazo.
Nosso muito obrigado ao professor João Sete Whittaker, professor do Departamento de Projetos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, que falou sobre o fato de São Paulo ter um déficit de moradias populares de 474 mil residências e do Estado de São Paulo, a partir do seu município, da sua prefeitura, está com uma redução no investimento para esse setor. Professor, muito obrigada.
Muito obrigado, muito obrigado.
Simone Lemos, para a Rádio USP. Professor, obrigada pela atenção, pela gentileza.
Imagina, obrigado a você.
Vamos ver se o pessoal fica um pouco mais consciente. A gente sabe que esse é um problema antigo. O senhor, no período que foi secretário, com certeza enfrentou muitas barreiras.
Nossa, com certeza, e sei bem do que eu estou falando. É exatamente por aí, a gente tem que discutir esse assunto, colocar ele à tona, acho que é importante.
Professor, mais uma vez, muito obrigado e bom dia.
Obrigado, tchau, tchau. Viu, diz pois uma não. coisa, você sabe que eu acho que eu só não falei uma coisa.
Pois não.
Se você puder, na hora que você faz a apresentação, que você fala que sou do departamento de projetos, se você pudesse falar que eu sou do laboratório de habitação da FAUSP, o LabHab, acho que seria importante para o... Porque é o laboratório que trabalha sobre isso, o pessoal vai ficar chateado que eu tenha falado sem sequer citar o laboratório.
Não, sem problema, eu refaço depois a abertura e coloco. É
professor do Departamento de Projeto e pesquisador do LabHab FAUSP, ou do Laboratório de Habitação da FAUSP.
Tá ótimo.
Tá bom?
Muito obrigada.
Obrigado você, tchau.
Tchau.